Agora, na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja muito mais que bem-vindo ao retorno da quinta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo, bem, dessa vez direto de nossas casas e sendo transmitido pela nossa querida Rádio UFSCar 95,3 FM.
Eu sou o Thiago.
E eu sou o Abner.
E é isso mesmo, amigos. O Por Trás dos Controles deu um pause com a chegada da pandemia do Covid-19 no Brasil. Estamos de volta gravando remotamente, graças à magia da internet.
Enquanto o mundo fica em casa para combater o coronavírus, a indústria dos jogos continua fortemente ativa, trabalhando, como nós agora, de casa. Por isso, não faltou novidade no mundo dos games nas últimas semanas.
Então, ouvinte, venha com a gente para saber tudo o que vem rolando, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Como a gente sabe, uma das principais recomendações das autoridades de saúde é evitar aglomerações. Por isso, muitos estúdios e empresas de jogos ao redor do mundo passaram a operar através de um trabalho remoto.
E com uma nova geração de consoles chegando, milhões de pessoas ficando em suas casas e campeonatos de esportes finalizando suas temporadas, os videogames se tornaram uma parte mais importante ainda do cotidiano de muita gente.
Por isso, vamos falar hoje da importância dessa mídia em tempos como esses, como os desenvolvedores continuam fazendo seus jogos favoritos de casa e as dificuldades da indústria com o trabalho remoto.
Avante, então, ao nosso bate-papo remoto.
Você está ouvindo o Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E hoje, para conversar com a gente, nós não estamos só eu e o Abner, também trouxemos o nosso conhecido Renato.
Olá!
Conhecido porque ele está sempre aqui.
E aí, galera? Bom, estamos de casa dessa vez, mas o Por Trás dos Controles continua.
Bem, vamos então conversar sobre toda essa situação aí que ninguém esperava, mas que estamos lutando até que bem. A indústria de jogos, eu acho que é uma indústria que está saindo melhor com... Melhor, assim... se adequando melhor aos novos maneiras de trabalho, diria eu, e pelo que eu vi em vários lugares.
Ah, sim. É porque fazer videogame muitas vezes envolve programas, softwares, ferramentas que já têm suporte ao trabalho remoto. A gente tem equipes de desenvolvedores que estão espalhadas sempre pelo mundo e já trabalham remotamente com ou sem pandemia. Então a adaptação dessas rotinas, dessas formas de desenvolvimento, se baseou basicamente em utilizar da mesma forma que seria com uma pessoa que mora longe, só que agora simplesmente pessoas que antes dividiam um escritório estão ficando dentro de casa e fazendo tudo através da internet. Igual a gente está fazendo aqui o PTDC mesmo.
Uhum. Algo legal de se pensar nos videogames durante a quarentena é que, claro, durante a quarentena, claro que, por exemplo, a indústria de filmes e, por exemplo, de streaming, no caso especificamente Netflix, ia crescer bastante. Não crescer, né, mas continuar bem ativa. Porque é óbvio, as pessoas estão com mais tempo livre do que jamais tiveram, certo? Então elas vão ocupar esse tempo com mídias de entretenimento, é claro. Mas eu acho que é algo muito importante, que além desse entretenimento que os jogos também passam, é que os jogos permitem uma oportunidade de você se manter socialmente ativo, mesmo à distância.
Sim, com certeza. Jogos online, desde de um Minecraft num servidor dos seus amigos, um Fortnite jogando um Battle Royale com as suas squads de pessoas que você normalmente passaria o tempo na vida real. Mas o que a gente está vendo acontecer está indo até além disso. A gente está tendo... já antes da pandemia acontecer, mas que agora tomou uma proporção muito maior, concertos de música dentro de jogos como o próprio Fortnite e o Minecraft. Algumas semanas atrás, foi organizado um concerto dentro do Minecraft utilizando um canal de streaming num site que você entrava no servidor e colocava o stream, a stream de áudio no fundo, e você tava vendo o avatar de um DJ tocando a música que você tava ouvindo ao mesmo tempo que você tava jogando o Minecraft, vendo todo mundo ali do seu lado pulando, correndo de um lado pro outro, pra dar meio que a sensação de um concerto mesmo que a gente realmente não pode ter nessa situação. E o Fortnite, que já tinha feito isso várias vezes no passado com shows de DJs tipo o Marshmello, agora fez um... Não foi bem um concerto, né? Eles enganaram a gente um pouco porque tornaram como se fosse uma performance audiovisual completa, que eles chamaram o Travis Scott para fazer uma apresentação de várias músicas, inclusive uma estreia de música dentro de um videogame online com milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. É algo que não tinha sido antes visto. E tudo bem, nessa apresentação do Travis, como eles tiveram que fazer muita coisa visual que já estava pronta antes, não foi ao vivo, né? Mas, recentemente, acho que uma ou duas semanas atrás, eles fizeram a abertura de um novo modo no Fortnite, chama Party Royale. Que é basicamente um ambiente do Fortnite em que não tem uma luta acontecendo, você não consegue matar as pessoas que estão lá, as armas não estão disponíveis, mas é como se fosse um pequeno parque de diversões dentro do jogo para você entrar com seus amigos, e tem barcos para você apostar corridas, tem pontos para fazer queda livre do céu para ver quem ganha mais pontos. E tudo isso entra num momento que não poderia ser um momento mais propício para isso. Porque as pessoas não podem se socializar na vida real, não podem se aglomerar, se juntar. O que, que a gente vai fazer? Ah, vamos entrar ali no Party Royale e vamos, sei lá, dançar um pouquinho. E aí, seguindo um pouco os moldes dos concertos que o Fortnite já tinha tido, eles fizeram um concerto ao vivo dentro do jogo também, com vídeo dos DJs tocando as músicas. Tivemos o Deadmau5, o Steve Aoki. Foi algo que ninguém esperava que fosse... Esperaria que fosse possível, né? Dentro de um jogo online, acontecendo para milhões de pessoas ao mesmo tempo, assistindo dentro do jogo e dançando e usando emotes e pulando em trampolins e se divertindo de uma forma que a gente não consegue fazer isso na vida real hoje em dia, por causa da pandemia.
É até curioso, porque esse tipo de jogo, tipo Fortnite, ele é um jogo competitivo. E tem muita gente que fala, poxa, eu não quero passar por isso. Mas você usa da plataforma que você tem já do jogo pra tentar montar esse ambiente que mais pessoas vão se interessar, justamente porque para causar essa interação, que é uma coisa que tem muita gente sentindo falta hoje em dia.
Sim, tanto que uma das propagandas dentro do jogo do Party Royale é "Leave your mats and weapons behind, just chill." Só fica de boa, só aproveita um ambientezinho para você poder brincar e conversar com os amigos e coisas do tipo.
Isso, perfeito.
Isso não é nada inédito, né? Porque tudo isso que tá acontecendo agora é a premissa do VRChat, que tá aí faz tempo. Mas a questão é que, bem, VR é caro, então não é algo exatamente que era acessível. Acessível. E eu acho legal que, cara, isso mostra o quanto que, assim, como alguém que é realmente apaixonado nessa mídia, pela mídia mesmo, o tanto que eu acredito que ela tem muitos elementos dela que são únicos dela e não tem nenhuma outra mídia, que é essa interatividade entre as pessoas. É você interagir não só com o jogo, mas com quem tá jogando. Eu acho que isso é algo muito, sabe, bonito, assim, dos jogos que eles conseguem proporcionar durante essa quarentena.
Com certeza. E outra coisa legal, já que a gente tá falando de certa forma eventos, é pensar no que aconteceu com os campeonatos de esportes também nesse momento. Eu lembro que o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, ele já tinha sofrido com as enchentes que tiveram em São Paulo e ele tinha entrado numa pausa, até que eles conseguissem um novo estúdio para gravar. E ele retomou por 2 semanas. Aí chegou a pandemia e eles tiveram que parar de novo. E o que aconteceu tanto com o CBLOL com os campeonatos de League of Legends pelo mundo, ou seja, a LCS, que é o campeonato norte-americano, a LEC, que é o campeonato europeu, é que eles transferiram os jogos que seriam presencialmente, né? Pessoas indo no estúdio e jogando para ter latência zero e não ter nenhuma coisa no meio da gameplay e ter uma plateia, virou uma coisa online, porque os jogos já são feitos para serem jogados online, né? Eles têm essa possibilidade e voltaram a ser transmitidos. Nós tivemos finais do CBLOL, da LCS e de quase todos os campeonatos do mundo que começaram sendo presencialmente e tiveram suas finais totalmente pela internet. Mostra como que tipo os esportes têm uma possibilidade de adaptação para esse tipo de adversidade que é exclusivo dos videogames.
É, você não consegue jogar futebol à distância, né?
Com
Exato.
certeza. Só que, né, nem todo jogo consegue, né, funcionar através puramente do online. Por exemplo, alguns campeonatos de jogos de luta, como a Evo desse ano, acho que o Thiago vai poder falar um pouco disso também, porque ele
Opa.
que curte jogos de luta, ela acabou sendo cancelada, porque jogos de luta não pode ter lag. Você não pode jogar com lag, porque senão acaba com a experiência. Alguns campeonatos de luta que continuaram, mas foram transferidos para o online, obviamente, tiveram que remover da sua lista de jogos que não têm um netcode muito bom, tipo o Super Smash Bros. Ultimate, que tipo, acho que todo mundo aqui concorda que é um jogo muito bom, para jogar com os amigos e coisas do tipo, mas o modo online dele peca muito. Qualquer instabilidade na internet e acaba a experiência online do Smash.
É, nessa data da gravação, a gente não sabe muito todos os detalhes ainda, mas o que parece que vai ser feito é que os jogos anteriores que foram anunciados no começo desse ano da Evo, todos menos o Smash Bros, eles vão ter partidas de exibição. Então isso é um jeito que parece que vai ser para garantir de que os competidores vão ter internet boa e vão conseguir jogar ali, mas não vai valer realmente talvez um prêmio ou alguma coisa assim, porque realmente um jogo de luta. Sem uma boa conexão de internet, muita coisa falha ali. E os jogos de luta costumam não ter uma boa conexão, com exceção de alguns que têm usado um sistema novo, que é um sistema de rollback, que muita gente adora esse sistema, que eles falam que está jogando com esse sistema novo de internet, netcode, que o jogo funciona como se estivesse offline. Mas o Evo, ele não é só um torneio convencional de jogo, que você pega os maiores e coloca ali. Você tem muito dessa parte da comunidade dele, que é você pegar pessoas aleatórias, pessoas que gostam de jogar e juntar todo mundo para jogar. E você não pode mais fazer isso, não pode colocar mais 10 mil pessoas num lugar. Então, por causa disso, eles pegaram alguns jogos que são famosos, jogos de luta, famosos por ter uma boa conexão de internet, com esse rollback, que não são tão, tipo, grandes, mas por eles garantirem que mas todo mundo vai conseguir jogar ali e vai ter uma experiência boa. Eles criaram o novo Evo, vai ser mais sobre esses quatro jogos novos, que é o Killer Instinct, o Skullgirls, o Mortal Kombat 11 e o Tennis Fighting Hearts, que tem boa conexão, e vão fazer torneios abertos nele mesmo. Então eles vão tentar trazer esse espírito do Evo de todo mundo poder entrar e jogar no modo online dele agora, excluindo jogos que não conseguiriam acatar toda essa galera querendo jogar junto.
O que eu acho legal é que, como alguém que também acompanha, cara, Skullgirls é um jogo antigo e indie. Ele é de 2012. E ele tá aí brilhando agora porque foi bem feito. E é um jogo independente aí, brigando atenção com Mortal Kombat 11. Eu acho isso incrível.
Mortal
O
Kombat
Killer Instinct
11
também. Desculpa.
e tirando também o brilho do Smash.
Mas isso só me deixou mais empolgado ainda pro Evo, na verdade, porque é muito bom ver, tipo, jogos diferentes sendo jogados ali. Então, no final das contas, o Evo tá tentando se adaptar não só no nos torneios, mas como a gente consegue ainda trazer a comunidade pra cá. E vamos ver como vai ser, mas parece que vai ser da hora.
Sim, eu tô animado. Tô bem animado, na verdade.
E eu achei legal, Abner, que você falou que não dá para jogar futebol à distância. Ironicamente, um esporte que tá conseguindo mais ou menos mudar para um modo online é a Fórmula 1, que já tinha campeonatos dos jogos de Fórmula 1 em esportes. Só que por causa da pandemia e que o auto esporte mesmo, com os carros e os circuitos na vida real mesmo, não pôde continuar, eles chamaram pilotos de verdade e filhos de pilotos e vários outros pro players de Fórmula 1 para jogar em campeonatos oficiais de Fórmula 1, utilizando o jogo oficial da Fórmula 1.
Meu Deus! Doideira.
E é muito legal.
Caramba!
É muito legal você ver, tipo, nicknames de pro players aparecendo o nome de, sei lá, Alonso. Tipo, de pilotos de verdade na Fórmula 1. Eu não lembro quais eram os pilotos que tinham participado do campeonato. Eu não tenho certeza se ainda tá rolando. Mas, cara, é incrível o que os videogames podem fazer para trazer uma comunidade que às vezes não tem nada a ver junta de novo para fazer uma coisa bacana assim. Bom, e é claro que não só esportes se resumem aos videogames, né? Ao longo desses últimos meses, a gente teve mais detalhes da próxima geração de consoles, o Xbox Series X e o PlayStation 5, além de um preview do que a gente pode esperar de jogos que vão rodar nesses consoles através da Unreal Engine 5.
Uou.
Ray tracing a gente já sabe que vai ser uma coisa muito grande, mas o que me pegou pelo menos de surpresa é o fato de que a Unreal Engine 5 vai permitir você usar modelos de qualidade cinematográfica, cara, tipo com milhões de polígonos diferentes, porque a engine ela mesma vai adaptar os modelos e permitir que rode numa performance adequada pro hardware. E tipo, caraca, isso não tem precedente de uma coisa dessas, velho.
Lembrando que a Unreal Engine já é utilizada, por exemplo, na série do Star Wars Mandalorian, para fazer todos os fundos.
Exatamente. E agora, com isso, então, tipo, pense em qualidade de séries animadas e efeitos especiais de Hollywood dentro de um jogo em tempo real com você controlando. E já que a gente tá falando de algo da Epic Games, acho que a gente pode falar que GTA V, né?
Ficou de graça, cara. Não esperava isso.
Nós estamos gravando agora no penúltimo dia da promoção do GTA V de graça na Epic Games e vários outros descontos que vão rolar ainda por muito tempo. Se você ainda não chegou, dê uma olhada, porque tá com os descontos muito bons por lá. E cara, o servidor da Epic não deu conta do número de acessos de pessoas tentando pegar o GTAzinho de graça. Eu já tinha uma cópia, né, do jogo na Steam, então eu só fiquei tentando logar para sincronizar e ter o acesso também com outras pessoas que vão jogar pela Epic. E uau, demorou um dia para restabilizar aquilo.
Pior que eu vi uma opinião interessante sobre isso, de um desenvolvedor, na verdade, um diretor de uma empresa indie que eu gosto muito, que é a New Blood Interactive. Eles fazem jogos de FPS retrô, eles são publicadores e desenvolvedores de FPS retrô. Eles fizeram Dusk, eu acho que é o jogo mais famoso, se alguém for conhecer, a Medieval e outros. E ele comentou no Twitter que ele acha que isso é um pouco problemático, a quantidade de promoções, porque são a indústria de jogos se aproveitando das pessoas em quarentena, sendo que as pessoas em quarentena, muitas delas estão com dificuldades financeiras pra caramba, e que na verdade a gente tá abusando delas, e que na verdade isso não é algo legal, a não ser que você esteja dando do jogo de graça. No caso do GTA, tá de graça, perfeito. Mas tem muito jogo aí que do nada meteu umas promoções de 70%, 60%, tipo assim, opa, o povo tem mais tempo livre, vamos, profit, agora é hora de lucro. E ele tava criticando isso um pouco. Eu não sei minha opinião, assim, sobre isso, sei que isso deu uma repercussão bastante alta, assim, no Twitter. E ele fez a parte dele. Toda pessoa que pedia pra ele chave de graça do Dusk no Twitter, ele entregava. Ele só mandava o link. E aí, por um tempo, todo mundo que mandava o DM pra ele, ele mandava, tá aqui o jogo, toma. Inclusive, nesse mesmo meio que protesto, o desenvolvedor do Dusk, que foi um cara só, acho isso incrível, ele falou, então, gente, vocês estão falando aí, no meio da época que tava tendo as tretas sobre o anti-hack, por exemplo, do novo jogo da Riot, o Valorant, que é outro assunto por completo, mas só assim, chegando em cima, ele falou... Sabiam que o Dusk não tem nenhuma proteção? Inclusive, nem da Steam. Se você simplesmente colocar ali outra pasta e rodar o Exe, ele vai funcionar perfeitamente. Assim, eu não tô ensinando você a piratear o jogo, mas tá lá. Então eu achei muito engraçado. Eu achei genial.
Good guy, good guy.
Exato.
E é claro que a gente não pode ignorar que teve uma facada muito grande nos jogos com o cancelamento da E3, algo que não acontecia há décadas. O que vocês acharam disso?
A E3, ela já estava um pouquinho mal das pernas, parecia que tinha, tipo, a Sony já não participou no passado, já tinha falado antes da pandemia que não ia participar também. Muitas vezes a gente estava revendo, será que realmente vale a pena participar dessa E3? E alguns diriam até que, na verdade, se não tivesse E3 agora, ia tudo ferrar. A gente nem sabe se vai ter depois. Mas eu acho que a E3 perdeu muita força hoje em dia. E eu acho que os estúdios vão meio que começar a aprender que se a gente publicar por nós mesmos, talvez seja melhor. Não sei. O que vocês acham disso aí?
Eventos digitais, né?
Uhum. A Nintendo já tem feito o seu próprio um bom tempinho já.
Tô vendo várias empresas indies que eu acompanho que estão em eventos independentes online para mostrar seus jogos, sabe? Porque no final das contas, cara, o preço da infraestrutura, da entrega de algo para E3, são todas coisas muito custosas, coisas que dão trabalho, coisas que, quanto mais o tempo passa, mais tempo demora para fazer jogos AAA, certo? Então, especialmente para AAA, não vale a pena, eu acho, a E3, porque eles já demoram pra caramba pra fazer o jogo. Eles ainda vão ter que fazer uma build só pra E3, pra mostrar lá. Claro, existe ali uma construção de, sabe, o hype, a construção de expectativas. Mas muitas empresas de jogos estão fugindo desse hype, dessa expectativa, porque isso já deu muito problema pra muita gente. Então, acho que, em geral, principalmente pra AAA, a E3 tá cada vez mais valendo menos a pena e vale mais a pena eles fazerem algo online e estruturar um vídeo ou algo mais fácil de ser mostrado, que não dê tanto trabalho, mas que ainda ajude na publicação e no marketing deles.
A criação de demos para esses eventos já foi muita cauda de crunch, então se a gente conseguir eliminar uma delas, já seria muito bom.
Já ajuda.
Bom, pessoal, o tempo é curto e nosso bate-papo vai terminando.
Mas antes de encerrar o programa, vamos aos nossos recados.
Participe dos minicursos remotos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Saiba mais em fog.icmc.usp.br ou em nossas redes sociais, Fellowship of the Game, no Facebook ou no Instagram.
Perdeu algum episódio? Você pode encontrar todos eles no site da Rádio UFSCar, radio.ufscar.br.
E temos mais uma novidade. O Por Trás do Controle está completamente disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e vários outros. É só pesquisar Por Trás dos Controles no seu app favorito.
E esses foram os recados desbloqueados no momento. Assim chegamos ao fim de mais um episódio.
Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza, ouvinte. Muito obrigado pela sua atenção. Fique seguro, fique em casa. E esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Nós vamos ficando por aqui, Por Trás dos Controles. Esperamos você na frente do rádio e em casa no próximo episódio.
Falou!
Obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos nos desligando. Lavem as mãos e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.